Como nós já havíamos dito, já está conosco o nosso convidado, Dr. Fabiano Gentalha, ele que é especialista em direito econômico e fala conosco aqui de Brasília. Com ele nós vamos conversar sobre o Plano Safra, juros elevados e acesso limitado ao crédito. E então está tendo aí alertas, inclusive, sobre risco de endividamento e impacto das formas fiscais em meio a crédito mais restritivo no campo. Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado mais uma vez por nos atender. E muito boa tarde para o senhor, doutor Fabiano.
Muito boa tarde, é um prazer estar falando com vocês de novo aqui na Rádio Justiça sobre esse tema tão atual e importante aí para a economia nacional.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Geralmente, quando se fala nos juros elevados, né, quando a pessoa busca, portanto, aí um financiamento junto a uma instituição financeira para poder aplicar, portanto, aí no campo. Essa negociação, quando ele busca, ele já sabe qual é o tamanho do juros, vai pegar tanto e pagar tanto, quer dizer, ele tem todo esse conjunto de informações ou tudo pode mudar, portanto, aí, com o contrato uma vez assinado e em andamento, doutor Fabiano?
É importante a gente lembrar que a gente está aqui dentro hoje do Plano Safra, né? E o Plano Safra, ele, na verdade, prevê duas grandes modalidades. Plano Safra para os pequenos produtores e para os médios e grandes produtores. Nessas duas vertentes do Plano Safra, a gente tem tetos de taxa de juros, né? Então, o governo diz, olha, só pode contratar taxas de juros de até tanto. Mas acontece, Walter, que a gente tem aqui quase 20, mais até de 20 linhas diferentes de crédito rural. Então, a sua pergunta é muito oportuna, porque, em tese, todo mundo sabe o máximo que pode ser contratado de taxa. Mas a gente tem taxas que vão de 0,5%, 1%, até taxas que vão a 10%. Então, é muito importante que todos leiam o contrato e saibam exatamente o que estão pagando e contratando.
Um leigo, diante de um contrato dessa natureza, vai entender perfeitamente ali a negociação ou se faz importante ter ao lado deste leigo, dessa pessoa leiga, um especialista nesse campo, doutor Fabiano?
De uma maneira geral, qualquer operação de crédito precisa ser precedida, né? Antes de você contratar, você precisa ler, ver o que está acontecendo e sempre buscar uma assessoria. No caso específico aqui do Plano Safra, é muito importante que as pessoas tenham três tipos de assessoria. Número um, assessoria técnica, de um engenheiro agrônomo, de alguém ali que vai acompanhar para ver se aquela linha de crédito é realmente a mais adequada, porque você pode financiar desde conectividade da internet, até linha de produção, até comercialização, até compra de tratores e máquinas. Assessoria número dois, é preciso ter contadores, mas contadores especializados no meio rural. Tem muita gente que contrata aí qualquer contador, ou mesmo um excelente contador, mas da área urbana, né, de um escritório, enfim, mas é preciso ter gente especializada. Assessoria número 3, é preciso ter mais ainda na matéria do crédito rural advogados especialistas em direito bancário, e digo mais até, advogado especialista em crédito rural. Porque tem muitos detalhes técnicos, como o tipo de garantia, como o momento que a parcela vai vencer, para saber se aquilo vai coincidir ou não com a época da colheita, que é quando o produtor normalmente tem recurso. Então, assim, assessoria técnica, assessoria de contador e assessoria de um advogado especialista são essenciais para qualquer um que queira contratar recurso aqui no âmbito do Plano Safra.
Interessante que o governo lançou, né, recentemente, foi agora nesse mês de julho, portanto, aí o Plano Safra, né, 2025-2026. Aí vem a questão, bom, eu sou do campo, sou um pequeno agricultor, né, e quero realmente buscar, portanto, aí um empréstimo junto ao Plano Safra. Eu que determino o tanto que eu quero realmente ter como empréstimo ou dentro do plano, pela minha capacidade analisada, é que eles vão oferecer. Como é que funciona essa parte, doutor?
Bom, nós temos aqui alguns tetos, vamos dizer assim, importantes. O primeiro teto é o volume total de recursos, né? Hoje nós estamos falando de recursos da faixa de 600 bilhões de reais que foram anunciados, mas é importante dizer que apenas 20% desses recursos saem realmente de instituições do governo federal, né? Banco do Brasil, Caixa e Banco do Nordeste, enfim. O restante é dado por instituições parceiras do governo federal, como sistemas cooperativos, Sicoob, Sicredi, enfim, Cresol, que oferecem esses recursos aí a taxas subsidiadas pelo governo. Então, o primeiro teto não pode passar desses 580, 590 bilhões ao todo. O segundo teto diz respeito a cada uma das linhas de crédito. Então, por exemplo, se você vai contratar um pequeno agricultor que vai contratar recursos, por exemplo, para investimentos na atividade produtiva, e ele for, por exemplo, de uma comunidade quilombola, você tem um limite máximo de 50 mil reais. Né? Tem limites que são até superiores, 100 mil, 500 mil, até 1 milhão, tem recurso até para grandes produtores que chegam à faixa de vários milhões de reais. Mas esse é o segundo teto. E o terceiro, claro, é dado pela capacidade de pagamento, como você bem colocou. E para isso é muito importante, de novo, voltando à pergunta anterior, que haja uma boa assessoria contábil e financeira, porque você também, nessas linhas de crédito, você está ligado a finalidades específicas, né? Então você não pode, por exemplo, contratar uma linha de crédito para a compra de um trator, se você não usa um trator ou já tem vários tratores para a sua atividade. É preciso saber utilizar muito bem esse crédito para que ele não vire uma dor de cabeça, uma bola de neve e até um convite para a falência do próprio produtor.
Perfeito. Agora, quando eu busco esse crédito, eu tenho que deixar algo como garantia?
Sim, em geral, algumas linhas sim, outras não. Algumas linhas são para capital de giro, algumas linhas são, por exemplo, para o financiamento da produção, e sobretudo para pequena propriedade, as garantias não são tão exigidas. Mas para outras, por exemplo, para financiamento de máquinas e equipamentos, às vezes o próprio bem é a garantia. Então, se você vai comprar um trator, você vai comprar uma colheitadeira ou alguma coisa assim, quando você já compra, o próprio bem já tem que ser dado em garantia. Em alguns momentos, em algumas operações, a própria propriedade, né, da pessoa, a terra, a fazenda, o armazém, tem que ser dado em garantia. Então, isso depende muito da linha de empréstimos ou de financiamento contratada, escolhida pelo produtor.
Interessante, doutor Fabiano, eu gostaria até de repercutir com o senhor uma decisão recente da juíza de direito Aline Cristina Breira Martins, da Terceira Vara Civil e Empresarial de Marabá, no Pará, onde ela determinou o alongamento por 2 anos de dívida rural assumida por produtor agropecuário junto ao Banco do Brasil. Quer dizer, é uma linha diferente, me parece, da qual nós estamos aqui falando. Mas, com toda certeza, encaixa no tempo que nós estamos aqui, portanto, aqui abordando. Então, a alegação do produtor é para poder, de alguma forma, não se sujeitar a protesto e outras coisas mais, foi no sentido dele pegar como empréstimo aí 616 mil para a criação de bovinos com vencimentos no fim de março de 2028. Contudo, ele alegou aí, portanto, questões climáticas como estiagem, infestação de pragas, morte de gado e expressiva queda também no preço da arroba bovina. Então, ele entrou, portanto, com todos esses dados e, pelo menos em primeira instância, aqui ele obter, portanto, aí esse sucesso. Quer dizer, esse tipo de ação, quer dizer, é cabível? Eu creio que sim, né? Tanto que a justiça, portanto, já aceitou. Mas, de alguma forma, é comum esse tipo de ação junto à justiça, alegando, portanto, essas situações do tempo e até mesmo imposta também pela natureza, em termos de inseto, pragas e outras coisas mais, doutor Fabiano?
É claro que eu não conheço exatamente essa ação judicial, ainda não tive acesso a essa decisão que você mencionou, mas, assim, pelas informações que você me traz, ela é mais uma porção de ações que a gente vê realmente no judiciário. Eu me interessei tanto pelo assunto que a minha dissertação de mestrado é justamente sobre revisão de taxa de juros em contratos bancários.
Opa, que bom.
Passei 3 anos aí estudando isso aí. E o que a gente observa muitas vezes é que a pessoa toma crédito, não sabe o crédito que está tomando, não sabe a taxa de juros que está pagando, não sabe se tem condições de pagar. E no meio rural ainda esquece de um detalhe, ou não cumpre com um detalhe importante, que é o seguro rural, o seguro de crédito rural, que seria uma alternativa para justamente enfrentar situações como essas que você está falando. Existe, inclusive, um tipo de seguro que é automaticamente pago, por exemplo, quando o índice de chuvas é menor do que aquele esperado. A gente chama isso de seguro paramétrico. Então, o que a gente vê é que a grande maioria dessas ações, eu posso assegurar a você como pesquisador, como acadêmico, que 80, 90% não são causadas, essas situações não são causadas por imprevistos a rigor. São questões normais da atividade que a pessoa normalmente não teve ou não se preparou para prever. Agora, de certa maneira, eu não sei até que ponto essa decisão aí pode beneficiar, de fato, essa pessoa. Porque se o que você está me dizendo é que a juíza apenas prolongou a operação, ela vai prolongar o tempo da operação obrigando essa pessoa a pagar mais juros do que ela normalmente pagaria. Então, não sei se isso realmente será um tão bom negócio quanto parece, não.
Deixa eu só acrescentar mais um dado. Eu quero crer que, é evidente que eu resumi muito aqui e faltou realmente dados para o senhor, com toda certeza, né, como o senhor muito bem pontuou, para nos explicar. Bom, finalizando aqui, a matéria diz assim, ela é longa, mas chega aqui no último parágrafo que resume tudo. Diante disso, determinou o alongamento do débito da cédula de crédito rural por 2 anos e afastou durante esse período os efeitos de mora, incluindo protesto e inscrição do nome do produtor em cadastros de inadimplentes. Ela diz que também aplicou a súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, doutor Fabiano. Ajudei em alguma coisa, doutor Fabiano?
Dar uma opinião conclusiva sobre um caso específico requer uma análise detalhada de cada caso, né? O que eu acho sempre é que revisões de contratos de juros, de contratos de crédito, precisam ser vistas com grande cuidado, sobretudo em matéria de crédito rural. Porque esse crédito que deixa de ser pago por esse produtor vai acabar fazendo com que outros produtores não tenham acesso a esse recurso. E como a gente não está falando de recursos teoricamente livres, né, ou seja, são recursos destinados ao crédito rural, que estão sujeitos a regras específicas, o que vai acontecer é uma restrição na concessão de crédito. Veja que, da mesma forma como você falou que o judiciário vê o alongamento, né, como uma faculdade do devedor, o credor, a instituição financeira, também não tem o dever de conceder crédito. Então, no momento seguinte, ele vai dizer, bom, como eu tenho mais contratos judicializados, eu vou conceder menos crédito para correr menos risco. Então, quem é que, no final das contas, está ganhando? Uma pessoa em detrimento, né, em prejuízo de toda uma coletividade, que vai encontrar um cenário mais restritivo de concessão de crédito no momento seguinte.
No plano Safra, quando se busca, portanto, ali o crédito, o senhor falou na questão do seguro do crédito rural, automaticamente esse recurso chega com esse seguro ou é uma outra questão, doutor?
Não. Fabiano. Quando você contrata o crédito, você pode ou não contratar o seguro. Em algumas operações, o seguro talvez nem seja necessário, porque você já tem uma garantia. Então, a instituição financeira não exige exatamente o seguro. Mas, na maioria dos casos, o seguro ele é facultativo, mas o meio rural reclama muito que o custo do seguro é elevado. O governo federal até tem um programa específico para ajudar esses produtores a pagar. A gente chama isso de PSR, que é o Programa de Subvenção dos recursos, né, de prêmio de seguro. Mas no ano passado houve uma redução gigantesca desse programa de subvenção, então na prática o governo deixou de dar tanta ajuda, né, restringiu bastante a ajuda, e isso fez com que o volume de ajuda do governo federal para os produtores pagarem esse seguro foi muito pequeno. E qual que é o grande problema disso? Se a gente tem quebra de safra, geada, uma seca, uma chuva prolongada ou uma chuva muito curta, você acaba tendo uma produção menor ou até nenhuma produção. E aí como é que o produtor rural faz para pagar o seu seguro? Não tem condições. Por isso que, inclusive, no ano passado, acho que no final do ano passado, início desse ano, foi feito um desenrola, né? Aquele programa
sim,
desenrola
sim.
que foi feito para as pessoas, de uma maneira geral, foi feito um desenrola no crédito rural, que permitiu o refinanciamento de muitas dívidas, né? Então, de tempos em tempos, a gente sempre vê programa de renegociação de dívida do crédito rural por conta de produtores que não contrataram esse seguro.
Bom, então, para fechar, a gente fecha com a recomendação do senhor. Vai buscar, portanto, o crédito rural dentro do Plano Safra, evidentemente, vá acompanhado, portanto, de um profissional que entende realmente e lhe ajudará bastante para tomar, portanto, decisões, né, doutor Fabiano?
Exato. Como eu disse no início da nossa entrevista aqui, é importante você ter uma assistência técnica de um engenheiro agrônomo, um técnico agrônomo, alguém da área rural, para mostrar a você qual é a destinação correta do recurso, qual é a melhor linha. E você ter um contador especializado que te ajude a projetar no tempo, né? E calcular direitinho quando você vai pagar, por exemplo, a primeira prestação. Carência pode ser de até 3 anos. Uhum. E os programas podem chegar até 10, 12 anos. Então, será que vale a pena você tomar por tanto tempo, já que no ano que vem você vai ter uma outra safra, uma outra colheita? E também buscar um advogado para que você tenha essa assessoria. Agora, vamos lá. Se você é um pequeno produtor rural, se você é até um médio produtor rural, você também não precisa sair por aí contratando todos esses profissionais. Procure o seu sindicato rural, a sua associação rural, ou mesmo a sua cooperativa de serviço, a sua cooperativa de crédito aí da sua região, que eles normalmente oferecem essa assessoria. Eu, como advogado, presto serviço para várias cooperativas, ajudo várias cooperativas justamente nesses processos de tomada de decisão, orientando sobre a melhor forma, sobre os riscos jurídicos, etc. E a gente tem tido bons resultados aqui, os nossos clientes têm conseguido, graças a Deus, bastante êxito e correndo muito pouco risco jurídico.
E o Plano Safra ainda está com a sua linha de crédito aberta para a parte interessada, doutor?
Sim, ele foi lançado agora as duas edições, né? A primeira edição foi lançada do Prêmio Safra da Agricultura Familiar, foi lançada no dia 30 de junho.
Sim.
E o Plano Safra da Agricultura, vamos dizer assim, para os médios e grandes produtores, foi lançado no dia seguinte, no dia 1º de julho. Essa semana saiu hoje, inclusive, publicado no Diário Oficial, uma resolução do Conselho Monetário Nacional que fazia o último ajuste necessário das normas para se adaptar ao plano, né, desse ano. Né? O Manual de Crédito Rural, que é a norma que, vamos dizer assim, orienta tudo isso. Então, eu acho que a partir de amanhã, essas linhas, ou talvez ainda ao longo dessa semana, as linhas já comecem a estar disponíveis. Mas eu chamo a atenção para um detalhe importante para os nossos ouvintes aqui. Historicamente, os recursos do Plano Safra se esgotam muito rapidamente. Muitas vezes, em até 30 dias, esses recursos podem esgotar de algumas linhas. E por quê? Porque como eles têm taxas de juros mais baixas do que as do mercado, normalmente as pessoas correm para tomar as linhas de crédito, né? Então é importante, desde já, que o ouvinte aí, que seja na área rural, que tenha interesse nessas linhas de crédito, que ele já procure os seus sindicatos, já procure a cooperativa, já busque orientações, já faça o seu planejamento, porque quando essas linhas estiverem disponíveis, elas vão escassear, vão acabar muito rapidamente, né? E, portanto, Walter, aqui é importante também que as pessoas reúnam a documentação necessária para isso, né? E já deixe sua pastinha já organizada para chegar no balcão e já pedir o seu crédito já com tudo aquilo que precisa para não cair em exigência.
Tá muito bem. Doutor Fabiano, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, tá bem?
Um grande abraço, estou sempre à disposição de vocês.
Obrigado ao senhor. Tenha uma boa tarde.